Olá, amigos. Esta é uma aula falando sobre um dos temas mais interessantes do sistema das VOCs, que são os arquivos, que são as informações que ficam armazenadas de forma permanente no computador. Para a gente entender o que são arquivos, a gente tem que falar um pouquinho sobre o funcionamento dos computadores da atualidade. A maioria dos computadores da atualidade utilizam memórias que, uma vez que você desliga o computador, essas memórias se apagam. Então, por essa razão, para fazer um armazenamento definitivo, ou pelo menos um armazenamento não volátil das informações, são usados dispositivos que podem ser internos, que podem ser também externos do computador, que vão então armazenar as informações de forma perene. Esses dispositivos normalmente são chamados de drives, né? São chamados de equipamentos de armazenamento, dispositivos de armazenamento. E existem vários modelos, cada modelo tem uma velocidade de processamento, ou seja, uma capacidade de transmitir as informações para a memória do computador, onde elas realmente vão ser processadas de forma definitiva, né? Mais rápido, mais lento. Há dispositivos que têm uma grande capacidade de armazenamento, outros têm uma capacidade menor, alguns são removíveis. Bom, há hoje em dia uma miríade de equipamentos que podem ser utilizados junto com o computador. A maioria dos computadores da atualidade tem um dispositivo chamado HD, Hard Drive, que é um dispositivo cuja capacidade de armazenamento é bastante elevada, podendo chegar a 1 terabyte, uma quantidade assim, 1 trilhão de letras, né? Uma quantidade bastante grande, né? O normal hoje em dia está na faixa de 250 bilhões de letras. Quer dizer, é um número bastante elevado e que dá para a maioria das aplicações, em especial as aplicações que tratam de áudio, que tratam de imagem, que consomem bastante espaço de armazenamento. No caso das VOCs, o tratamento desses dispositivos é bem simples. Hoje em dia, esses dispositivos são normalmente preparados para funcionar através de uma operação que é conhecida como formatação. A formatação implica na pré-gravação no HD ou nos outros dispositivos de armazenamento de certas marcas que vão ser utilizadas no processo de armazenamento. Essas marcas servem, na verdade, para a criação de índices, para a criação de controle do espaço, para a gerência do espaço que está disponível, do espaço que já foi utilizado, tá? Então, essa operação de formatação é uma operação que, em alguns dispositivos, é preciso ser feita, em outros dispositivos, já vem feita de fábrica. Um dispositivo em que normalmente se faz essa formatação são os disquetes, que estão hoje em desuso, mas pendrives, por exemplo, que são dispositivos portáteis, muitas vezes precisam sofrer uma formatação, ou seja, passar por esse processo de pré-gravação quando ocorre, por exemplo, um dano físico devido a um campo eletromagnético ou alguma coisa assim que pode danificar a estrutura interna do seu dispositivo de armazenamento, né? De qualquer maneira, essa operação de formatação normalmente é cada vez menos utilizada, uma vez que implica numa destruição de todas as informações que você tem previamente gravadas no dispositivo de armazenamento. É uma operação de inicialização, uma operação de preparação para uso do dispositivo. Então vamos ao DOSVOX para conhecer um pouco sobre essas questões todas que nós estamos começando a tratar.
DOSVOX, o que você deseja?
Vamos através da função de discos, opção D.
D, discos, o que você deseja?
Dar uma passeada sobre essas questões. Vou apertar a seta para baixo para ver as opções.
T, selecionar diretório de trabalho. D, escolher disco para trabalho. V, voltar ao último diretório. E, verificar espaço do disco de trabalho. F, formatar um disquete. I, informar diretório de trabalho. C, criar novo subdiretório. P, diretórios preferidos.
Então são várias opções e algumas palavras começaram a aparecer aqui: diretório, disco de trabalho, diretório de trabalho, a operação de formatar que eu já tinha falado anteriormente. Então vamos começar dando uma passeada sobre essas opções. Primeiramente vamos escolher o disco para trabalho. Se eu estou escolhendo o disco para trabalho, significa que a cada momento eu vou estar trabalhando num certo disco. Você vai trabalhar um certo disco, você vai gravar ali as informações, você vai ler as informações dali, eventualmente copiar as informações que ali estão para outro disco, se for o caso. Por exemplo, está trabalhando em cima dos seus arquivos no HD, de repente você quer pegar isso e jogar no pendrive para que você possa levar esse arquivo para sua casa. Bom, então vamos dar uma olhada nas operações, começando pela escolher disco de trabalho.
Disco para trabalho.
Então, escolher disco para trabalho.
D. Informe novo disco de trabalho.
Ele pergunta: informe novo disco de trabalho. Nós podemos saber que disco de trabalho existe, que discos de trabalho existem, usando as setas. Eu estou utilizando nesse momento um netbook. Netbooks são esses computadorzinhos bem pequenos, utilizados para aula, para transporte de informações, etc. E aqui a gente então vai fazer o uso do netbook para fazer então o treinamento do armazenamento das informações. Eu vou usar a seta para baixo.
C, A, C, D, Kingston.
Ele falou C, A, C, D, Kingston. C, D, A, B, J, K são normalmente letras associadas pelo sistema operacional aos seus dispositivos. Quando se trata, por exemplo, de netbooks, C é sempre o HD da máquina. E D, normalmente, é o pendrive. Mas isso pode variar, tá? Dependendo da instalação que você tenha, se é um Windows em português, em máquinas, por exemplo, que não tem dispositivos externos, o D pode ser um dispositivo removível. Já numa máquina que tenha, por exemplo, um CD-ROM, o D pode ser o CD-ROM, ou seja, isso varia. Tá? E você vai saber quais são os dispositivos que a máquina possui utilizando essa opção de D, informando o novo disco de trabalho, DD. Né? Então vamos lá escolher como disco de trabalho o Kingston, né? O meu pendrive, e vou saber algumas informações sobre esse pendrive. Apertei Enter no Kingston.
DOSVOX, o que você deseja?
Vamos novamente à opção de discos.
D, discos.
E vamos perguntar qual é o espaço que eu tenho disponível nesse momento. Esse meu pendrive já está sendo utilizado há bastante tempo, tem muitas informações dentro dele, vamos ver quanto tem ainda.
T, selecionar de D, escolher disco para trabalho. V, voltar ao último diretório. E, verificar espaço do disco de trabalho.
Então a opção E, né, vai ser utilizada para verificar o espaço no disco de trabalho.
E, tamanho do disco em megabytes.
7.624.
Espaço livre em kbytes.
907.304.
DOSVOX, o que você deseja?
Então, esse meu pendrive é um pendrive de 8 GB. Quer dizer, eu tenho um total de 7.624. Você nota que essas questões de nomenclatura são muito capciosas. O fabricante coloca 8 GB, mas na verdade ele tem um pouquinho menos de 8 GB. Tem 7.700 e qualquer coisa. Tá? Bom, e espaço livre? Espaço livre, tenho aqui 907.000K, ou seja, 907 megabytes, aproximadamente. E aí, a partir desse espaço livre, eu posso realizar as minhas operações. Eu posso, por exemplo, se quiser apagar todas as operações, eu não vou fazer isso porque eu não quero destruir as informações que eu tenho no meu pendrive, poderia usar, por exemplo, a opção de formatação.
D. Discos. O que você deseja? T. V. E. F. Formatar um disquete.
A máquina fala formatar um disquete, mas é formatar qualquer coisa. Pode até formatar o HD. Embora a gente tenha no DOSVOX algumas proteções, ele não deixa você formatar coisas que são potencialmente perigosas. Tá? Mas o pendrive, por exemplo, ele deixa você formatar.
F. Qual unidade de disquete a formatar?
A gente pode dizer, por exemplo, que a unidade D. Não vou apertar essa tecla aqui porque eu não quero que o meu disquete seja formatado, ok? Então vou desistir apertando. Vou apertar a tecla Escape.
Drive inválido. DOSVOX. O que você deseja?
A partir daí, então, vamos criar informações, vamos copiar informações lá para dentro. Tá? Bom, quando a gente tem um espaço de armazenamento, um pendrive, um HD ou qualquer coisa assim, o espaço ele é dividido de forma mais ou menos tradicional. Essa divisão é chamada de divisão em diretórios. O nome diretório, ao ser utilizado na língua portuguesa, soa um pouco estranho. Né? Em Portugal, talvez não, diretório. Né? Aqui no Brasil, soa esquisito falar em diretório quando a gente está tratando com informações que estão divididas em espaço. Mas esse nome diretório é um nome tradicional de computação, utilizado amplamente no Linux. Né? No Linux se utiliza muito essa palavra diretório. Modernamente, algumas pessoas preferem chamar de pastas. Né? E dentro dessas pastas, você pode ter outras pastas ou ficheiros. Né? Ou o pessoal de Portugal chama de ficheiros, nós aqui no Brasil chamamos arquivos. Essa nomenclatura é muito variada. Cada país dá um nome diferente. Aqui no caso do Asvox, a gente utiliza alguns nomes padrões desde o início do sistema e esses nomes são mantidos por questões práticas. Né? Então a gente tem os diretórios, que são os repositórios de arquivos. Né? Ou dentro de um ficheiro, dentro de um arquivo, você vai poder ter as suas informações desejadas. E dentro de um diretório, dentro de uma pasta, como queira chamar, você vai ter então outras pastas, outros diretórios, outros arquivos ou ficheiros. Né? Então, quando você vai estar trabalhando com o DOSVOX, as palavras-chave são diretório e arquivo. São as duas palavras que se utilizam. Associação para quem está acostumado a utilizar o sistema Windows é pasta, seria o diretório, e ficheiro, que seria o nosso arquivo. Né? Então, é diretórios e arquivos. Dentro do Asvox também se utiliza frequentemente a expressão subdiretório. Subdiretório significa uma pasta que está dentro de outra pasta. Né? Então, é mais uma questão de indicar que é uma coisa interna. Mas, na verdade, tudo são diretórios. Né? Não existe uma diferença entre diretórios e subdiretórios. Então, por exemplo, um está dentro do outro é a palavra sub, a expressão sub, o prefixo é utilizado. Bom, então vamos fazer aqui algumas operações criando nessa minha unidade de pendrive um diretório, tá? Dentro do qual nós vamos fazer algumas operações. Então, vamos criar um diretório dentro do qual nós vamos utilizar operações do DOSVOX para editar arquivos ou para copiar, etc, etc. Okay? Então, vamos lá.
DOSVOX, o que você deseja?
D.
Discos, o que você deseja?
Eu vou criar um subdiretório.
D.
Nome do diretório a criar.
Nome do diretório a criar, vou criar uma pasta chamada Antônio. Tá? Bom, essa pasta chamada Antônio vai conter uma série de informações. Mas a primeira questão que surge é o seguinte: essa pasta Antônio vai ficar localizada em que posição dessa minha unidade? A posição básica é chamada de raiz. É como se fosse assim, se você olhasse para uma estante, é o frontispício da estante, a coisa que fica mais à frente. Né? Então, são várias pastas que a gente normalmente dá destaque. Eu quero dar um destaque muito grande à pasta Antônio, então ela vai ficar armazenada bem à frente. E a gente precede, então, o nome do arquivo pelo caractere raiz.
Raiz. A-N-T-O-N-I-O.
Ok, criei o diretório. Ele vai ser o novo diretório de trabalho? Sim ou não?
Eu vou colocá-lo como diretório de trabalho.
F.
DOSVOX, o que você deseja?
Se eu acabei de criar esse diretório e esse diretório se tornou um diretório de trabalho, dentro dele não tem nada, é uma pasta completamente vazia. Tá? Eu posso então utilizar as opções de arquivamento, que é a opção A do DOSVOX, para verificar o que, que tem dentro desse diretório que foi recém-criado.
A. Número de arquivos neste diretório.
Zero.
Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
Não tem nenhum arquivo, não adianta nem usar seta nenhuma. Vou apertar a tecla Escape.
Ok. DOSVOX, o que você deseja?
A partir daí, então, eu vou editar um arquivo.
É.
Edvox. Qual o nome do arquivo?
T-E-S-T-E.
Arquivo novo.
Então, temos um arquivo novo chamado teste. Na verdade, teste.txt, porque o Edvox, o editor das Vox, quando você não coloca nenhuma extensão, ele joga a extensão txt como padrão.
O-I-T-C-H-A-U.
Temos então um arquivo editado. Um arquivo tchau. E aí vamos salvar esse arquivo.
Tem uma saída, sim ou não?
S.
Quer salvar o arquivo, sim ou não?
S.
Arquivo gravado. Fim do Edvox. Das Vox, o que você deseja?
Se nós formos agora à opção de arquivos, vamos verificar que esse arquivo foi criado ali dentro.
A. Número de arquivos neste diretório.
Um.
Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
Teste.txt.
E aí só tem um arquivo, teste.txt. Se eu quiser operar sobre esse arquivo, por exemplo, se eu quiser lê-lo, se eu quiser copiá-lo, se eu quiser fazer qualquer coisa, essa opção de arquivamento vai prover essas operações. Eu posso utilizar, nesse caso, usar as setas para selecionar um dos arquivos, no caso só temos um. Mas para selecionar as opções, vamos usar a opção F9. Tá?
E, editar o arquivo. I, imprimir. L, ler.
Vamos ler, por exemplo, tá? Então apertei o F9 e depois fui até a opção de ler.
Opção
L.
Leitor de documentos.
Oi, tchau.
Fim de arquivo.
Acabou o arquivo, podemos apertar Escape para terminar.
Fim do leitor.
Continue selecionando ou tecle ESC.
Teste.txt.
Vamos fazer agora uma cópia desse arquivo. Vamos tirar uma cópia, por exemplo, uma cópia de segurança. Vamos imaginar que seja um arquivo contendo informações muito importantes. A gente quer copiar esse arquivo para evitar de perder as informações que tem dentro dele. Então eu vou fazer, vou usar as setas para selecioná-lo, né?
Teste.txt.
E depois eu vou utilizar uma das opções, que é a opção de copiar. Vou apertar F9.
E, editar o arquivo. I, imprimir. L, ler. R, remover. X, executar o arquivo. N, trocar o nome. C, tirar uma cópia.
Vou tirar uma cópia.
Opção
C.
Qual tipo de cópia?
Bom, uma pergunta capciosa. Que tipo de cópia? Sei lá que tipo de cópia existe. Vamos ver com as setas ele vai mostrando.
R, cria réplica de um arquivo.
É isso que eu quero. Quero criar uma réplica de um arquivo. Uma réplica para eu poder ter certeza de que aquilo ali vai ser... sem nenhuma desgraceira, depois distrair, apagar aquilo ali, editar. Então vamos lá, vamos tirar uma réplica do arquivo.
Informe o nome do arquivo réplica.
Esse era teste, eu vou chamar de guardado.
GUARDADO.txt.
Guardado.txt. Foi replicado. Continue selecionando ou tecle ESC.
Guardado.txt.
Tenho agora dois arquivos, tá? O guardado.
Teste.txt.
E o teste. Agora, vamos imaginar que passou o tempo e eu já não quero mais aquela cópia guardado.txt já não me interessa mais. Agora eu vou querer removê-lo.
Guardado.txt.
Novamente a opção F9 e vamos apagar o arquivo.
E, editar o arquivo. I, imprimir. L, ler. R, remover.
Vamos remover.
Opção
R.
Confirma a remoção de
guardado.txt.
Sim ou não?
S.
Apaguei o arquivo, continue selecionando ou tecle ESC.
Apaguei o arquivo. O arquivo foi apagado, agora já não existe mais. Não há como recuperar. Mentira. Sim, as coisas que são apagadas, elas são colocadas num repositório, vamos dizer assim, num diretório, né? Um diretório de lixeira. Tá? Esse diretório de lixeira contém, então, tudo aquilo que a gente apagou, que a gente inadvertidamente não queria, foi para lá, para a lixeira. Uma vez apagado a lixeira, realmente ele some, ele vai embora. Tá? Um pequeno comentário, no Windows existe uma lixeira. Por razões operacionais, o DOSVox tem uma lixeira separada. Tá? Essa lixeira é separada por razões de ordem operacional. Né? A gente mantém ele separado historicamente, né? Especialmente por causa das múltiplas utilizações do DOSVox. A gente chegou à conclusão que manter uma lixeira em separado para o DOSVox é importante quando você tem, por exemplo, uma máquina utilizada por uma pessoa cega e por sua família. A gente notou que manter uma única lixeira normalmente traz problemas para o usuário quando ele está utilizando em relação à sua família. A versão próxima do DOSVox vai ter isso opcional, né? A pessoa vai poder usar a lixeira do Windows ou a lixeira do separada do DOSVox. Mas hoje a lixeira é uma lixeira separada, tudo aquilo que é trabalhado no DOSVox tem a sua própria lixeira. Bom, as operações de cópia, as operações de remoção são muito triviais. A gente, na verdade, tem que fazer alguns exercícios, experimentar bastante sobre essas questões. E a opção F9, então, dentro da opção de arquivos, é a solução. Vou apertar Escape.
Ok, DOSVox, o que você deseja?
Então, repetindo, quero operar com os arquivos, vou na opção A.
A, número de arquivos neste diretório. Arquivos, use setas para selecionar. Depois, tecle sua opção.
Teste.txt.
Ok. Apertei Escape. Agora nós temos que dominar um pouco. A questão de arquivamento para os alunos que a gente tem normalmente é bastante simples. Os alunos pegam bem essas questões de guardar seus arquivos, né? Os arquivos que vêm junto com o DOSVox já vêm numa pasta, num diretório peculiar, que já serve para os alunos fazerem vários experimentos. Tá? Esse diretório é chamado diretório de treino. Tá? Existe uma pasta dentro do computador chamada WinVox, que contém todo o sistema DOSVox. Na versão espanhola, essa pasta chama-se Voxes, né? Mas na versão em português, chama-se WinVox. Tá? Então, o WinVox contém todo o sistema DOSVox. E dentro da pasta WinVox tem um subdiretório chamado treino. Tá? O subdiretório chamado treino contém, então, todas as informações que vem de fábrica para que as pessoas realizem os seus treinos, né? Então vamos nos posicionar nessa pasta de treinos utilizando uma opção muito interessante do DOSVox, que são os diretórios preferidos.
D, discos, o que você deseja? T, selecionar diretório de trabalho. D, escolher disco para trabalho. V, C, P, diretórios preferidos.
P, diretórios preferidos. Então a opção DP é diretórios preferidos.
P, folhear, incluir este ou editar.
Eu quero folhear. Vamos ver quais são os diretórios preferidos, afinal, que vem na máquina.
F, selecione o diretório com as setas.
Área de trabalho.
Um dos diretórios preferidos é a área de trabalho. É o que a gente chama normalmente de desktop. São as informações que aparecem na tela do computador. Tá, os arquivos que são ali representados na forma de ícones e que vão estar ali presentes visualmente para as pessoas que fazem uso do mouse ou de outro dispositivo qualquer de apontamento. Outro arquivo interessante...
Lixeira do DOSVox.
Perdão, outro diretório interessante é a lixeira do DOSVox, no qual você vai ter... Bom, o que será que tem nesse momento dentro da lixeira do DOSVox? Vamos dar uma olhada ali. Eu vou entrar na lixeira do DOSVox. Apertando ele.
Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVox, o que você deseja?
Vamos aos arquivos e vamos verificar o que tem nessa tal lixeira do DOSVox.
A, número de arquivos neste diretório. Arquivos, use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
Guardado.txt.
Tem o tal guardado.txt que eu tinha apagado. Ele foi apagado e foi jogado exatamente na lixeira. Bem, mas vamos continuar. Não me interessa a lixeira por enquanto. Eu quero fazer, então, uma verificação de outros diretórios preferidos.
Ok. DOSVox, o que você deseja?
Vou direto nas letras. DP.
D, discos. P, folhear, incluir este ou editar. F, selecione o diretório com as setas.
Área de trabalho, lixeira do DOSVox, manuais.
Manuais, isso é uma pasta muito importante. É um diretório que contém todos os manuais do sistema DOSVox. Todos os manuais estão ali. São manuais que dão instruções específicas sobre detalhes. É muito importante que o usuário, alguma hora ele tem uma dúvida, vai lá no manual para ver como é que aquilo ali funciona.
Manuais.
Passo de manuais, super importante.
Meus documentos.
Meus documentos. Essa pasta Meus documentos é utilizada pelos usuários do computador para armazenar documentos pessoais. Os usuários de Windows já têm essa pasta como um ícone dentro do seu, dentro da sua área de trabalho, né? Pasta My Documents, ou My, Meus Documentos, ou Mis Documentos, depende da língua em que o sistema estiver sendo utilizado, né? De qualquer maneira, Meus Documentos é um nome genérico para uma pasta interna do computador, que fica em algum lugar, e que é chamada de forma carinhosa de Meus Documentos, e contém os documentos criados. É importante a gente utilizar a pasta Meus Documentos quando a gente está interessado em compartilhar informações com as pessoas que enxergam e que utilizam o mesmo computador. Porque os videntes, eles gostam muito dessa pasta. Porque se a pessoa está usando um utilitário de digitação, se a pessoa não falar nada, normalmente aquela informação vai ser guardada dentro de Meus Documentos. Então, aonde você guardou aquele documento, meu filho? Eu já guardei dentro de Meus Documentos. Pronto, não tem conversa, né? Então é interessante, depois que se passa daquela fase de treino, passar a usar os Meus Documentos como uma pasta mais oficial. Ou então uma pasta peculiar, uma pasta que tem o nome da pessoa, por exemplo, né? Bem, outra pasta que também pertence ao sistema Windows e cada dia mais se torna utilizada, porque você, hoje em dia, com as máquinas fotográficas, é muito comum que as máquinas fotográficas permitam o armazenamento, o transporte de fotos digitais da sua memória para a memória do seu computador. Então, quando você colocar um pendrive no computador, aqui no caso do meu netbook, apareceu lá o drive D, né? Outro drive qualquer, outro nome qualquer. Se você colocar uma máquina fotográfica pendurada no seu computador, vai aparecer também no DOSVox uma letrinha lá, uma letrinha que é uma letrinha simulando um disco removível, né, e que contém as fotos digitais que estão dentro da memória da máquina fotográfica. Então você pode utilizar a opção de DD para ir até aquele diretório e copiar as fotos desejadas para onde você desejar no seu computador, em particular para a pasta Minhas Fotos, que a maioria das pessoas que são videntes utilizam. Tá? Também tem uma outra pasta chamada Minhas Músicas.
Minhas Fotos, Minhas Músicas.
Em que você pode armazenar. O pessoal gosta muito de músicas MP3, baixar na internet. Então, minha pasta Minhas Músicas geralmente contém uma resenha de pastas contendo músicas de estilos variados, né? Quando o Windows é instalado, vem umas duas ou três músicas só. Mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão armazenando ali as músicas que vão pegando na internet ou que vão copiando, etc. Bom, e a pasta final?
Músicas, treino.
A pasta treino. A pasta treino é especialmente importante porque é a pasta, digamos, básica, que contém os arquivos de treinamento que vem junto com o DOSVox. Você instalou o DOSVox, vem a pasta treino, você ali tem uma série de informações desejadas. Tá?
Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVox.
Estou agora na pasta de treino. Tá? Vamos manipular essa pasta.
A. Número de arquivos neste diretório.
47.
Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
Amorverdadeiro.txt. Asteroide.txt.
E assim por diante, vários arquivos. Eu vou aqui um arquivo que me interessa, chamado China.txt. Esse arquivo China.txt é um arquivo que nos guarda grandes recordações. Foi o primeiro arquivo editado pelo DOSVox em toda a sua vida. Tá? É um arquivo de jornal que contém uma notícia sobre a China, a corrupção, uma coisa assim. Um arquivo bem antigo. Mas a gente guarda esse arquivo com carinho porque foi o primeiro arquivo editorado com o que a gente chama hoje de sistema DOSVox. Então, é um arquivo historicamente importante. Vou usar esse arquivo para copiar para aquela pasta que eu tinha criado anteriormente, que é a pasta Raiz Antônio.
Asteroide.china.txt.
China.txt. Então, vou criar uma cópia dele. Bom, posso apertar o F9, eu já sei que a cópia é a opção C.
Opção
C.
Qual tipo de cópia? R. Cria réplica de um arquivo.
Eu posso criar uma réplica de um arquivo, aí eu vou colocar o nome do arquivo. Mas se eu criar uma réplica, eu vou ter algum problema, digamos assim, de ordem operacional. Eu teria que, como eu quero copiar esse arquivo daqui para um outro diretório, eu tenho que colocar nome e sobrenome. Quer dizer, eu tenho que especificar o caminho completo do novo arquivo. Tá? Então vamos imaginar que eu queira criar uma réplica, eu apertaria a opção réplica e digitaria C, dois pontos, raiz, Antônio, raiz, china.txt. Quer dizer, eu estou criando uma réplica que também vai se chamar china.txt, que vai ficar no disco C, que é o C, dois pontos, vai ficar em raiz Antônio. Então ficaria C, dois pontos, raiz Antônio, raiz china.txt. Então vai ficar dentro da pasta raiz Antônio. Mas isso aí, para o iniciante, é um pouquinho complicado. Então, nós temos outras opções que são mais fáceis para o iniciante.
D. Copiar arquivos para um outro diretório. M. Mover arquivos para outro diretório. T. Copiar todos.
Na opção de copiar arquivos para o diretório, a coisa fica um pouco mais fácil. Eu vou fazer essa operação porque você basta dar o nome da pasta do diretório de destino.
China.txt.
Então, vou utilizar a opção de cópia, né?
Opção C. Qual tipo de cópia? R. D. Copiar arquivos para um outro diretório. Informe o diretório destino.
Bom, eu vou colocar aqui, o meu pendrive é o drive D, então...
D. Dois pontos.
Aí eu coloco o sinal de raiz.
Raiz.
O diretório que eu criei na raiz lá, que foi o Antônio.
A-N-T-O-N-I-O.
E aperto Enter.
China.txt.
Copiado. Continue selecionando ou tecle ESC.
China.txt.
Se eu quiser, eu posso selecionar, copiar todos os arquivos que estão nesse diretório. Para isso, eu tenho duas formas de fazer. A primeira forma de fazer é um comando de cópia de todos os arquivos.
Opção C. Qual tipo de cópia? R. Criar réplica de um arquivo. D. Copiar arquivos para um outro diretório. M. Mover arquivos. D. Copiar todos.
Posso copiar todos de uma vez e todos os arquivos vão lá. Essa opção de copiar todos é muito interessante. Quando você está querendo criar, por exemplo, uma cópia para um aluno. O aluno vai começar a trabalhar no computador, então você não quer que ele fique trabalhando na pasta treino. Você quer que fique trabalhando no diretório C, por exemplo, D, dois pontos, raiz, Pedro, meu aluno Pedro, meu aluno João. Né? Vai copiar isso, o aluno vai ficar trabalhando no pendrive dele. Né? E não vai ficar utilizando os arquivos originais do Asvox. Isso é bem interessante. Tá, eu vou copiar todos os arquivos lá para o pendrive do aluno.
Informe o diretório destino.
D. Dois pontos. Raiz. A-N-T-O-N-I-O. Cinco lições para a vida.txt.
Copiado.
Amor verdadeiro.txt.
Copiado.
Asteroide.txt.
Copiado.
A volta.
Arquivo destino.
Barra invertida Antônio. Barra invertida China.txt.
Já existe. Sobrescreve? Sim, não, todos ou escape?
Se por acaso um arquivo já existe, no caso eu já tinha copiado anteriormente o China, ele vai. Quer sobrescrever? Eu vou dizer sim ou não. No caso eu vou responder sim, não importa. Então o arquivo vai ser copiado. Eu posso apertar a barra de espaço que ele vai parar de falar para mim os nomes dos arquivos e fica mais rápido então eu fazer o processamento. Né? Então para ignorar basta apertar a barra de espaço que ele para de falar o arquivo que ele está sendo copiado. Bom, agora no caso dessa situação de alunos, a gente tem uma coisa interessante que a gente deve pensar. Nós queremos facilitar a vida das pessoas, então a pasta Antônio, para mim, é uma pasta que vai ser muito utilizada, o Antônio vai vir assistir aula todos os dias, e aí eu não quero ficar fazendo nada de especial, quero que exista no computador uma pasta preferida, um diretório preferido, cujo nome é Antônio, que é a tal da pasta em que a gente vai trabalhar lá no no pendrive do aluno. Então, o cara fala, a pasta era do Antônio, a gente já sabe que é aquela pasta lá do pendrive, o aluno acha facilmente. Então, o que nós vamos fazer agora é criar uma pasta preferida com o nome de Antônio, um diretório preferido com o nome de Antônio. Tá?
Ok, DOSVOX, o que você deseja?
Vou às opções de disco.
De discos, o que você deseja?
A primeira coisa que eu vou ter que fazer é me posicionar dentro daquela pasta Antônio que a gente criou. Isso é feito através do comando de diretório de trabalho. Então, vou escolher para trabalho a pasta Antônio, que está no meu pendrive. Então,
D. Informe o novo diretório de trabalho.
Eu digo aqui.
D. Dois pontos. Raiz. A-N-T-O-N-I-O.
Ok. Troquei diretório de trabalho. DOSVOX. O que você deseja?
Então, se eu apertar a opção A, vão aparecer todos os arquivos que são do meu aluno Antônio, que estão nessa pasta aí. Mas isso aí a gente já sabia fazer. O que é interessante agora é criar essa pasta, esse diretório, como sendo um diretório preferido, né, do qual eu vou fazer todo o meu processamento com bastante facilidade, especialmente se eu for um aluno iniciante. Então, eu vou aos diretórios preferidos.
D. Discos. O que você deseja?
P.
Folhear, incluir este ou editar?
Eu quero incluir este como sendo um arquivo, uma pasta, um diretório preferido. Então, vou incluir este.
I. Que nome este diretório terá na lista de preferidos?
Que nome este diretório terá na lista? Vamos chamar, por exemplo, aluno Antônio.
A.
L-U-N-O.
A.
N-D-O-N-I-O.
DOSVOX, o que você deseja?
A partir desse momento, ficou registrado entre os meus preferidos o meu aluno Antônio.
D.
Disco. P. Folhear, incluir este ou editar.
F.
Selecione o diretório com as setas.
Aluno Antônio. Área de trabalho. Lixeira do DOSVOX. Manuais.
Então, entre os principais arquivos do teu computador passou a ser os arquivos do Antônio passaram a ser, digamos assim, arquivos privilegiados, arquivos cuja importância vai ser muito grande para o seu trabalho, tanto assim que eles mereceram receber um nome de diretório preferido, né? Quando esse aluno terminar seu trabalho e deixar de ser aluno do DOSVOX, por exemplo, você pode eventualmente entrar no diretório e remover entrar na opção de discos e remover esse diretório como sendo preferido, né? Não há nenhuma restrição com relação a você manter isso para sempre. Bom, vamos agora fazer um trabalho sobre essa pasta do nosso aluno Antônio.
Lixeira do área de trabalho, aluno Antônio.
Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVOX, o que você deseja?
Vamos imaginar que a gente tenha vários arquivos aí dentro. Vamos ver quantos a gente tem.
A. Número de arquivos neste diretório.
48.
Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
5 lições para a vida.txt.
Podemos fazer uma operação agora de seleção. Vamos imaginar que estamos interessados em 4 desses arquivos, porque esses arquivos contêm informações importantes. Aqui eu vou pensar, por exemplo, tem o guia dos curiosos, né? O guia dos curiosos, o aluno tem um amigo, quer copiar o guia dos curiosos para o amigo dele enxerga. Então, o amigo dele trouxe o pendrive, colocou na máquina, vamos imaginar que o pendrive do amigo dele receba a letra E. Tá? Então, olha só, o que nós teremos que fazer? Estamos na opção A. Estou passando rapidamente nos
arquivos.
Bom, eu posso ir rapidamente. Ou posso saber o seguinte. Guia dos Curiosos começa por G. Então eu posso apertar G direto. Que ele vai fazer o quê?
Opção G. Informe a máscara de seleção. Por exemplo, *.txt.
Ele vai perguntar o que eu quero fazer. Eu quero criar uma máscara de seleção, opção G, máscara de seleção. Então eu sei que é guia.
G-U-I-A *.*.
Troquei a máscara de seleção de arquivos para
G-U-I-A *.*.
Número de arquivos neste diretório.
3.
Continue selecionando ou tecle ESC.
Então,
curiosos, perguntas 1.txt, guia dos curiosos, perguntas 2.txt, guia dos curiosos, perguntas 3.txt.
Então essa opção de máscara, opção G, tá, é utilizada basicamente para selecionar alguns dos arquivos que tem na máquina, né? Então vamos imaginar que eu tenho um arquivo chamado Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3. Então eu opção G, depois eu escrevo assim, máscara de seleção, PED asterisco ponto asterisco. Então vai, todas as coisas começadas por PED vão ficar selecionadas. E aí eu posso então copiar todos os arquivos para o disco do meu amigo, por exemplo, tá? Então, no caso, por exemplo, eu poderia utilizar a opção C.
Opção
C.
Qual tipo de cópia? Opção
T.
Informe o diretório destino.
Vamos imaginar que fosse o pendrive do meu amigo, eu poderia botar...
E, dois pontos.
Apertaria Enter. Bom, não tem nenhum pendrive aqui colocado. É, vamos ver o que acontece se eu tentar copiar para um diretório E que não existe.
Erro. Esse diretório não está acessível. Continue selecionando ou tecle ESC.
Guia dos curiosos. Perguntas 3.txt.
Quando um diretório não está acessível, por exemplo, não tem nenhum pendrive aqui chamado E, né? Então ele vai dar essa informação que o diretório não está acessível e eu não vou conseguir fazer minha cópia então. Vou voltar a ver agora todos os arquivos. Para eu voltar a ver todos os arquivos, tem duas maneiras. A maneira mais fácil é simplesmente apertar Escape.
DOSVOX. O que você deseja?
A.
Número de arquivos neste diretório.
48.
Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
Sim. Lições para a vida.txt.
Outra opção para seleção, que também é bastante utilizada, é apertar a tecla mais. Você vai até um arquivo, por exemplo, vou lendo e vou, esse arquivo me interessa, esse arquivo não interessa. Então vou apertando a tecla mais.
5 lições para a vida.txt.
Então esse arquivo me interessa, eu aperto a tecla mais.
5 lições para a vida.txt.
E fez um bipzinho.
Amor verdadeiro.txt. Asteroide.txt.
Opa, esse também me interessa, aperto a tecla mais.
Asteroide.txt.
Bom, vamos imaginar que eu vou criar mais um arquivo, vou copiar mais só um arquivo, por exemplo.
Cidade.mídia.
O arquivo MIDI aqui, o arquivo de música.
Cidade.mídia.
E agora posso copiar todos esses arquivos que foram selecionados, utilizando a tecla mais, para um outra pasta, outro diretório. A operação é exatamente a mesma, né? Vou copiar.
Opção
C.
Qual tipo de cópia? R. Cria réplica de um arquivo. D. Copiar arquivos para um outro diretório. Informe o diretório destino.
Bom, uma coisa interessante, se ele pediu o diretório de destinos, se o diretório de destino já estiver sendo preferido, eu posso utilizar as setas e ele vai aparecer aqui.
Aluno Antônio, área de trabalho, lixeira do DOSVOX, manuais, meus documentos.
Então eu vou jogar, por exemplo, esses três arquivos nos meus documentos, que é para compartilhar com algum amigo, qualquer coisa assim, que seja evidente que utilize a máquina.
Copia todos os selecionados?
F. 5 lições para a vida.txt.
Copiado.
Asteroide.txt.
Copiado.
Cidade.mid.
Copiado. Continue selecionando ou tecle ESC.
Cidade.mid.
Bom, as opções do DOSVOX no que tange à operação de arquivos são muito intuitivas. Eu acho que esse é o grande barato do DOSVOX, que realmente é muito fácil. Em poucos momentos a pessoa pega o jeitão da operação de arquivos. A única coisa que realmente é um pouco mais complicada, não porque seja complicada operacionalmente, mas é porque é complicada conceitualmente, são as operações que dizem respeito a subdiretórios. Na vida a gente trabalha com várias situações em que a gente precisa guardar coisas dentro de outras. Por exemplo, nós temos um armário de cozinha, dentro desse armário de cozinha nós temos umas gavetinhas, e dentro dessas gavetinhas a gente vai guardar os garfos, né? Então quando a gente quer se referir, onde é que estão os garfos? Ah, você procura no armário da cozinha, tem a primeira gavetinha, está lá os garfos. Nesse exemplo, é mais ou menos óbvio, existe uma semelhança entre diretório, o armário, e o subdiretório seria as gavetinhas. Bom, isso é um pouco de criatividade que o professor tem na hora de fazer uma associação. Por exemplo, você tem a pasta Antônio, tá? A pasta do diretório Antônio, e dentro dessa pasta desse diretório você vai criar outras pastas internas. Então essas pastas vão ter um nome específico. Por exemplo, Antônio, e dentro do Antônio vamos colocar o português e matemática, que são as matérias que o Antônio está fazendo. Então cada uma dessas pastas vai ter um nome específico. Tá. Antônio fica na raiz, então é raiz Antônio, depois a outra pasta interna, raiz matemática, ou raiz Antônio, raiz português. Então vamos fazer essa operação com o DOSVOX.
DOSVOX, o que
é? Vamos então trabalhar gerando o... Antônio estuda.
T. Discos. O que você deseja?
T. Informe o novo diretório de trabalho. D. Dois pontos. Raiz. A. N. T. O. N. I. O.
Ok. Troquei diretório de trabalho. DOSVOX. O que você deseja?
Agora vamos criar duas subpastinhas aí, dois subdiretórios, chamado português e matemática.
T. De C.
Nome do diretório a criar.
M-A-T-E-M-A-T-I-C-A.
Esqueci do acento, deixa eu botar o acento aqui. Matemática.
Ele vai ser o diretório de trabalho?
Sim. Não vou colocar ele como diretório de trabalho, não. Vou permanecer como diretório de trabalho o Antônio.
N. O que você deseja?
Perguntar qual é o diretório atual? Opção D. I.
D. I.
O diretório atual é
D. Dois pontos. Barra invertida Antônio.
DOSVOX. O que você deseja?
Vou criar agora uma nova pasta. A pasta vamos chamar de português.
D.
Disco.
C.
Nome do diretório a criar.
P. O. R. T. U. G. U. S. Circunflexo. S.
Ok, criei o diretório. Ele vai ser o novo diretório de trabalho?
N.
DOSVOX. O que você deseja?
Uma coisa importante. Quando eu criei esses diretórios, ele perguntou qual o nome do diretório. Eu falei assim, matemática, outro português. E não coloquei a raiz antes dele. Se eu colocar a raiz, eu estou fazendo uma referência absoluta. Se eu dissesse assim, qual é o nome do diretório a criar? Se eu escrevesse raiz português, seria criada uma pasta cuja hierarquia seria equivalente à hierarquia de Antônio. Seriam colocadas todas elas em paralelo. Ao colocar sem aquele caractere raiz, significa que eu estou numa determinada pasta nesse momento, estou dentro de Antônio. Agora eu quero criar uma nova pasta dentro dela. Então seria o nome da pasta sem colocar aquele caractere de raiz antes. Agora, se eu quiser me referenciar, eu posso me referenciar com o nome completo. D, dois pontos, raiz Antônio, raiz português. Ou D, dois pontos, raiz Antônio, raiz matemática. Então vamos agora copiar alguns arquivos para matemática e alguns arquivos para português. Eu estou na pasta Antônio. Então vamos olhar os arquivos que eu tenho nesse momento presente para fazer as operações.
A. Número de arquivos neste diretório.
48.
Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
5 lições para a vida.txt.
Eu vou colocar o arquivo asteroide dentro de matemática.
Amor asteroide.txt.
Vou copiar.
Opção
C.
Qual tipo de cópia?
Vou copiar para um outro diretório.
R. Cria réplica de um arquivo. D. Copiar arquivos para um outro diretório. Informe o diretório destino.
Eu poderia digitar aqui completamente. D, dois pontos, raiz Antônio, raiz matemática. Como eu já estou dentro de raiz Antônio, eu basta digitar matemática.
M, A, T, E, M, agudo, T, I, C, A.
Asteroide.txt.
Copiado. Continue selecionando ou tecle.
Asteroide.txt.
Agora, crônica eu vou jogar dentro de português.
Avalbantes.creditos.crônica.txt.
Esse eu vou copiar.
Opção
C.
Qual tipo?
Opção
D. Informe o diretório destino.
P. O. R. T. U. G. U. Circunflexo. S.
Veronica.txt.
Copiado. Continue selecionando ou tecle ESC.
Bom, eu vou sair agora desses arquivamentos e vou agora passear um pouco em cima dessas pastas que foram criadas.
Ok. DOSVOX, o que você deseja?
Para isso, eu vou utilizar a opção de subdiretórios.
S.
Subdiretórios. Use setas para selecionar. Depois, tecle sua opção.
Matemática. Português. Português. Matemática.
Só tem essas duas pastas, português e matemática. Agora eu quero entrar nessas pastas. Para entrar, eu aperto Enter. Vou entrar em matemática.
Ok. Troquei diretório de trabalho. Continue selecionando ou tecle ESC. Não existem subdiretórios aqui.
Dentro da pasta matemática não tem subdiretórios, mas tem arquivos. Eu posso apertar a letra A.
Opção A. Número de arquivos neste diretório.
Um.
Arquivos. Use setas para selecionar.
Asteroide.txt.
Acabei. Agora vamos ver lá em português. Eu posso ir novamente à opção de subdiretórios, tá?
Opção
S.
Ok. Subdiretórios. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção.
Não tem nenhum subdiretório nessa pasta. Eu posso ir para o diretório pai. Eu posso sair desse diretório.
Opção
S.
Ok. Troquei diretório de trabalho. Continue selecionando ou tecle ESC.
Português. Matemática.
Então a opção S é para sair de uma pasta interna e para uma pasta mais externa. O aluno iniciante tem um pouco de dificuldade de entender isso. Você deve fazer alguns testes cuidadosos para que essa questão de caminhar sobre os diretórios fique mais fácil. Mas a gente, com a experiência que tem, já nota que o mais fácil é você trabalhar com poucos níveis de subdiretório com os alunos e os diretórios que são mais importantes, você os transforma em preferidos. É a forma mais fácil de você não ter grandes dores de cabeça no futuro. Mas é claro que depois de um certo tempo, o aluno acaba aprendendo isso e acha muito trivial, muito natural, essas questões de pastas e subpastas, etc. Tá? Bom, agora eu posso também pegar essa pasta e remover.
Português.
Vou remover a pasta português. Aperto o F9.
Enter. Seleciona e continua. T. Seleciona diretório e sai. S. Sai para o diretório pai. C. Cria novo subdiretório. R. Remove.
Eu posso remover, então.
Opção
R.
Confirma a remoção de.
Português.
Sim, não ou todos.
S.
Desculpe, não consegui remover o diretório pedido. Continue selecionando ou tecle ESC.
Português.
Então, quando um diretório contém alguma coisa lá dentro, o sistema DOSVOX não deixa apagar, porque isso é muito perigoso. É claro que a gente tem sempre um atalho, que a tecla Ctrl R vai remover o arquivo, vai remover a pasta com tudo que tem, mas isso a gente não deve nem ensinar o aluno, porque em geral ele acaba fazendo uma enorme besteira, tá? Apertar o Ctrl R aqui.
Opção.
Atenção, essa operação é irreversível e pode causar imensos danos.
Aperte a tecla C para continuar.
Então, vou apertar a tecla C e os meus arquivos de português vão para o espaço.
Confirma a remoção de.
Português.
Sim, não ou todos.
S.
Ok, apaguei o diretório. Continue selecionando ou tecle ESC.
Matemática.
A gente não deve dar muita força para o aluno fazer isso, porque no momento que o aluno descobre que ele pode apagar coisas, ele sai apagando desbragadamente as coisas dele, as coisas dos amigos, as coisas do professor, e é muito perigoso, né? É melhor deixar ele com o conhecimento do R num primeiro momento, e depois em algum momento da vida dele ele vai aprender que descobre que existe o Ctrl R, existe uma série de outras funções que não são, digamos assim, muito saudáveis para serem utilizadas por iniciantes. Muito bem. Há inúmeros detalhes sobre diretórios, há inúmeros detalhes sobre a operação e sobre o ensino dessas informações. O nosso desejo é que o aluno que vai aprender DOSVOX não tenha que, num primeiro momento, ficar muito atolado com todos esses detalhes. Tá? A gente procura sempre criar uma estrutura para o aluno que seja muito fácil, com a informação nos preferidos, o aluno não vai ter dificuldade. Porque a gente sabe, depois de um certo tempo a pessoa aprende, ela vai fuçando, vai lendo o manual e vai descobrindo as inúmeras potencialidades que ela tem à disposição dela. Mas essas potencialidades, num primeiro momento, elas podem ser extremamente prejudiciais. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o aluno, uma vez que ele faça uma besteira e essa besteira tenha causado um dano grande, ele facilmente se desmotiva. E aí todo o processo de ensino vai por água abaixo. É melhor a gente ser cauteloso, trabalhar dentro de uns critérios um pouco mais rígidos e depois deixa a pessoa, quando tiver a maturidade suficiente, ela vai se soltar. Isso sempre acontece e vai descobrir, inclusive, funções que não estão documentadas, vai descobrir, através das listas de discussão do DOSVOX, inúmeros detalhes operacionais muito eficientes, né? A operação do DOSVOX nessa área de arquivos é extremamente eficiente. Na verdade, faz uso de funções básicas do sistema Windows para fazer cópia com bastante rapidez, né? E a seleção por teclado é por si só uma forma bem trivial de selecionar as informações com um feedback bastante razoável. Há algumas diferenças para quem utiliza, por exemplo, o sistema Windows na forma nativa. Uma vez que se seleciona arquivos com a forma nativa do Windows, com o mouse, os arquivos selecionados, uma vez que se move o mouse, eles desaparecem da seleção. Isso provoca no deficiente visual um desconforto muito grande. A pessoa precisa ficar muito esperta para poder utilizar a forma nativa. Então, uma das diferenças que existem é que, uma vez o arquivo marcado, ele fica marcado até a próxima vez que a pessoa apertar a opção A. Isso é uma diferençazinha que pode confundir o instrutor, mas é de grande valia para o aluno que quer fazer um uso dos arquivos diretórios de forma confortável. Há alguns outros detalhes, por exemplo, você pode selecionar todos os arquivos apertando a tecla asterisco, você pode desselecionar todos os arquivos apertando a tecla barra, desselecionar um arquivo utilizando a tecla menos, mas são detalhes que são importantes só quando você já atinge uma maturidade muito grande no uso do DOSVOX. Por enquanto, a gente sugere que o aluno tenha um conhecimento mais ou menos no nível que nós colocamos aqui, né? Com isso, você consegue perder talvez uma ou duas sessões de instrução e o aluno fica seguro. O que é importante é que o aluno fique seguro. Ele não precisa conhecer todas as opções, mas ele tem que operar com muita segurança. Porque, volto a falar, a frustração quando ele perde informações que ele demorou para criar é extremamente grande. Outra coisa que nós sugerimos ao professor é que ele próprio, professor, sempre tire cópias de segurança dos trabalhos dos alunos. Um aluno que perde seus trabalhos, que perde seus arquivos, é um aluno que não volta nunca mais. Então, você deve ter muito cuidado, você deve preservar as informações, você deve ensinar o aluno a tirar cópias de segurança dos seus arquivos, ter um ou dois pendrives para trabalhar sempre com um nível maior de segurança. E o resto, na verdade, é um pouco de trabalho, né? De experimentar e fazer uma, duas, três, quatro vezes. E no final a coisa fica muito automatizada e o DOSVOX tem uma eficiência enorme na sua manipulação de discos e diretórios. Essa aula não contou todos os mistérios, todos os detalhes. Não é necessário. Tudo está nos manuais, tudo pode ser facilmente discutido nas listas de interesse. Espero que tenham gostado. O aspecto que foi dado à aula não foi de ensinar tudo, foi de ensinar a ensinar. Um beijo para todos, espero que tenham gostado. Comentários, por favor, estamos à disposição. Um beijo.